Senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião um pouco mais tarde do que o habitual, porque tivemos a aguardar o quórum constitutivo para que a mesma começasse. Começo por agradecer ao Sr. Professor Manuel Sebastião, Presidente da Autoridade da Concorrência, a sua presença aqui hoje. É um prazer vê-lo nessas funções pela primeira vez aqui no Parlamento e esperamos naturalmente voltar a revê-lo mais tarde. Pedimos, e era esta uma explicação que queria dar em primeira mão, a sua presença cá hoje, pelo facto do Sr. Professor ter assumido recentemente as funções de Presidente da Autoridade da Concorrência. Nós, nesta comissão, tivemos a oportunidade de ouvir o seu antecessor, que, como é também norma desta comissão, veio cá, há 2 meses atrás, apresentar o relatório anual da Autoridade da Concorrência, dando conta, enfim, das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2007 e também das suas preocupações e anseios relativamente ao futuro. Mas, face a esta mudança na presidência da Autoridade da Concorrência, a Comissão entendeu, e a meu ver bem, que seria de bom tom que o Sr. Professor fosse convidado a vir aqui à Comissão dar nota daquele que é o seu pensamento e a sua filosofia relativamente à atuação da Autoridade da Concorrência. É, pois, com esse desiderato mor de conhecer o seu pensamento estratégico relativamente à Autoridade da Concorrência, quais são as linhas de força, quais são os objetivos que o Sr. Professor pretende prosseguir no exercício dessas funções enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência. E, obviamente, que não poderemos deixar de subestimar o facto, há algumas matérias que, no debate político atual, contendem diretamente com o âmago da atuação da Autoridade da Concorrência, que têm sido controversas e polémicas. Recordo, em particular, esta questão dos combustíveis, relativamente à qual sabemos que a Autoridade da Concorrência já se pronunciou e que estará ainda a realizar alguns estudos com vista a dar um esclarecimento cabal ao mercado da situação no que concerne aos combustíveis, mas recordo também o recente relatório da OCDE, que relativamente às questões da concorrência fez questão em frisar a necessidade de incrementar e de realizar um upgrade naquilo que é a concorrência em alguns setores particulares, energia, telecomunicações, transportes, que, se é certo, como há pouco tive a oportunidade de confidenciar com o Sr. Professor, à partida é uma matéria que contende mais com o regulador setorial de cada uma dessas áreas, não deixa também de ser verdade que, lato senso, também a Autoridade de Concorrência terá algo a dizer sobre essa matéria. E, portanto, é com este objetivo de conhecermos mais em detalhe, mais em pormenor, aquilo que são os objetivos programáticos da Autoridade da Concorrência, que gostaríamos de ouvir o Sr. Professor hoje aqui nesta comissão. O modus operandi destas audições, também vou já dar essa explicação ao Sr. Professor, que é a primeira vez que cá vem nesta qualidade, é o seguinte: habitualmente o exponente, o convidado, faz uma primeira exposição, pelo tempo que entender adequado, 10, 15 minutos, 20 minutos, o tempo que entender necessário. A seguir a essa primeira exposição, abre-se uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar. As perguntas são agrupadas em bloco e o Sr. Professor responde em bloco a esse acervo de perguntas. Se for o caso, e se a curiosidade dos Srs. Deputados o determinar, porque é essa de facto a razão de ser, haverá uma segunda ronda de perguntas, mais reduzida, 5 minutos a cada grupo parlamentar, uma vez mais agrupadas em bloco, a que o Sr. Professor responderá no fim. E assim sendo, senhores deputados, vou conceder a palavra ao Sr. Professor Manuel Sebastião para fazer então a sua alocução inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Bom dia, senhores deputados. Como o Sr. Presidente acabou de dizer, é a primeira vez que aqui venho e faço naturalmente com todo o gosto e considero esta oportunidade. Peço desculpa. Considero que é uma oportunidade boa para, de facto, expor aquilo que já começámos a fazer na Autoridade da Concorrência. Estamos em funções há apenas 3 meses, mas, enfim, já é a altura de podermos fazer um primeiro balanço e, sobretudo, como o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças salientou, também falar um bocadinho de como é que nós vemos o nosso trabalho para o futuro. Naturalmente, eu procurei organizar esta intervenção de uma maneira que fosse tão útil quanto possível para o desenrolar dos trabalhos e, na sequência, portanto, da troca de opinião que tive com o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, julguei que, organizando a minha intervenção em três tópicos, poderia talvez ser mais útil ao desenrolar desta sessão. Os três tópicos, eu falaria num primeiro tópico da autoridade da concorrência, enfim, brevemente o que é que nós fizemos, depois qual é a nossa, de facto, a nossa visão para o futuro, e aproveitaria também para tocar num ponto importante que, digamos, vale a pena nós explicarmos quais são as competências da autoridade da concorrência nessa matéria, que é, digamos, a matéria que diz respeito a preços em geral. Depois, no ponto 2, eu gostaria de abordar aspectos relacionados com o quadro legal da concorrência. A experiência de 5 anos da autoridade de concorrência permite já fazer um balanço sobre o quadro legal em que nos temos movido, e o anterior Conselho tinha tido a ideia já de introduzir algumas alterações neste quadro legal. E nós continuámos esse trabalho, e eu gostaria de dar uma ideia de como é que o trabalho está a avançar nesta matéria. Finalmente, em outros assuntos, eu abordaria um conjunto de tópicos, alguns dos quais já foram referidos pelo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e depois, enfim, seguir-se-iam as perguntas e respostas, e terei todo o gosto, naturalmente, em esclarecer todas as questões que me forem levantadas. Quanto ao... a autoridade da concorrência. Os primeiros 3 meses de mandato, literalmente falando, portanto, nós imediatamente tivemos de fazer o ponto da situação. Relativamente aos processos em curso, a nossa grande preocupação foi estabelecer imediatamente as prioridades com que devíamos orientar esses processos. Na organização interna tivemos naturalmente de verificar quais eram os aspectos que era necessário rever. E na agenda internacional, que é muito ativa, tivemos de manter a presença da autoridade da concorrência. Das ações concretizadas ou em curso, o que é que nós conseguimos fazer já? Quer dizer, conseguimos, de facto, acelerar a instrução e decisão dos processos. Ainda não está, digamos, tão... digamos, atualizada quanto gostaríamos, mas temos, de facto, acelerado essa instrução e essa decisão de processos. Bastaria dizer, por exemplo, em matéria de concentrações, nós, quando entramos, tínhamos 18 concentrações, 18 processos de concentração abertos, recebemos mais 23, conseguimos, digamos, finalizar 15 e, portanto, ou melhor, recebemos mais 15, conseguimos finalizar 23 e neste momento temos 10 processos de concentração em análise e esperemos que para decisão tão breve quanto possível. Mas isto dá uma ideia, de facto, da aceleração que nós procurámos introduzir nos trabalhos da autoridade e que vamos continuar neste sentido. Também tivemos uma grande preocupação, que foi finalizar processos pendentes, sobretudo processos que não estavam propriamente ativos ou não se via hipótese de, portanto, digamos, chegar a qualquer conclusão mais definitiva. Tivemos de realizar o estudo dos combustíveis, que é conhecido de todos e que obrigou uma mobilização extraordinária de recursos. Foi feita num mês e, enfim, sobre este assunto depois falaremos mais adiante. Retomaria o que é que vamos continuar a fazer nesta matéria, mas, enfim, o assunto é já suficientemente conhecido. Também tivemos a preocupação de continuar os trabalhos de revisão da Lei da Concorrência. Procedemos a um conjunto de ajustamentos internos e definimos as linhas de atuação futura. E é sobre estas linhas de atuação futura que eu gostaria de falar de seguida. Portanto, quais são os princípios orientadores que nos vão guiar? Portanto, a nossa devisa será servir a concorrência. A nossa visão será nós sermos uma instituição de referência em matéria de defesa e promoção da concorrência, e a nossa missão será naturalmente assegurar a aplicação da política de concorrência em Portugal. Estes são os grandes princípios orientadores que nos regem. Quanto aos objetivos estratégicos, nós procuramos sintetizar estes objetivos bastante para que todos tenhamos presente os objetivos com que estamos a trabalhar e possamos prossegui-los de uma forma tão eficiente quanto possível e tão permanente quanto possível. Elegemos realmente três objetivos estratégicos: contribuir para aumentar a concorrência na economia portuguesa, melhorar o serviço prestado pela Autoridade da Concorrência e reforçar a nossa própria capacidade de atuação. E para cada um destes objetivos, portanto, definimos os objetivos operacionais. No caso de aumentar a concorrência na economia portuguesa, portanto, nós sentimos que é importante introduzir melhorias na lei da concorrência, sentimos que é importante produzir decisões e recomendações de referência, aprofundar a cooperação com o Tribunal de Contas e os reguladores setoriais é uma pedra basilar da nossa atuação, e promover naturalmente uma cultura de concorrência. Isto relativamente ao primeiro objetivo estratégico, que é realmente aumentar a concorrência na economia portuguesa. Relativamente ao segundo objetivo estratégico, que é, digamos, melhorar o serviço prestado pela Autoridade da Concorrência, nós aqui identificámos, de facto, cinco objetivos operacionais: melhorar a qualidade do nosso trabalho, reduzir os prazos, monitorizar os custos e os benefícios da nossa atuação, publicitar decisões judiciais no portal da ADC, decisões judiciais sobre matéria de concorrência, e melhorar naturalmente a imagem nacional e internacional da Autoridade da Concorrência. E quanto ao terceiro objetivo estratégico, a capacidade de atuação da nossa autoridade e, portanto, o reforço dessa capacidade, naturalmente a nossa grande preocupação vai para o investimento que temos de continuar a fazer em capital humano. A agilização da organização interna merece-nos alguma atuação. Melhorar a cooperação institucional com as autoridades judiciárias é uma pedra basilar da nossa atuação. Consolidar a agenda analítica, e eu já explicarei um bocadinho melhor o que entendo por este ponto, e naturalmente consolidar também a agenda internacional da autoridade. Quanto aos indicadores dentro de cada um destes objetivos estratégicos, portanto, o primeiro objetivo estratégico, aumentar a concorrência na economia portuguesa, ou contribuir para aumentar a concorrência na economia portuguesa, portanto, melhorar a lei da concorrência. Há de facto melhorias, 5 anos de experiência revelaram os pontos onde convém melhorar esta lei. Depois, naturalmente, nós faremos uma proposta que será apresentada, e os senhores deputados terão a última palavra nesta matéria, mas, portanto, a ideia é apresentar uma proposta de revisão. Está, de facto, está em finalização, basicamente, e, portanto, esperamos, depois do verão, poder fazer esta apresentação. Produzir decisões e recomendações de referência, sempre muito subordinadas a uma grande integridade de processos e análises. Isto é uma grande preocupação que nós temos. Quanto ao aprofundamento da cooperação com o Tribunal de Contas e os reguladores setoriais, nós temos já um protocolo assinado com o Tribunal de Contas, vamos dinamizá-lo. Tem muito a ver também com, não só com o funcionamento da nossa casa propriamente dito, mas tudo o que seja concursos públicos, etc. Enfim, tem de facto muito interesse este. E depois, naturalmente, coordenar as nossas opiniões com os reguladores setoriais. Cada regulador setorial e nós próprios assumiremos as nossas posições em total independência, mas teremos sempre uma grande preocupação em coordenar as nossas opiniões, ver os pontos de vista de cada entidade e, portanto, trabalhar em conjunto o mais possível. Finalmente, a promoção da cultura de concorrência é algo que também temos presente, quer através da realização de eventos públicos de debate e de divulgação, quer através do lançamento de uma revista que se poderá eventualmente chamar Cadernos de Concorrência, eventualmente em cooperação com uma instituição académica que também está interessada neste assunto, mas esperemos também fazê-lo na nossa BrevNet. Quanto ao segundo objetivo estratégico, o serviço prestado pela Autoridade da Concorrência, a melhoria desse serviço, portanto, nós teremos sempre muita preocupação em melhorar a qualidade do nosso trabalho, ou seja, teremos de ganhar muita segurança jurídica nas análises e nas decisões que vamos tomar. Temos muita preocupação em assegurar a solidez das análises económicas em que as nossas conclusões se baseiam e, naturalmente, também gostaríamos muito de melhorar tudo o que se relaciona com os casos que temos em tribunal, quer dizer, a maneira como os casos são apresentados em tribunal, como são defendidos em tribunal, enfim, pensamos que temos também aqui de investir bastante. A redução dos prazos. A redução dos prazos é algo que está na nossa preocupação desde o primeiro dia. Portanto, o prazo médio de instrução dos processos, nós pensamos aqui conseguir resultados. Já os conseguimos e estamos a insistir sempre muito neste ponto. Monitorizar os custos e os benefícios da nossa atuação. Naturalmente temos de ter um grande controle de custos e temos de perceber bem quais são este rácio custo-benefício das nossas atuações. Publicitar as decisões judiciais no portal da Autoridade da Concorrência é muito útil. Elas são conhecidas, são públicas, mas não são de fácil acesso. E nós estamos a estudar a licitude de o fazer no portal da Autoridade da Concorrência. Pensamos que, enfim, beneficiamos a economia em geral, dos agentes económicos em geral. E, finalmente, a melhoria da imagem nacional e internacional da Autoridade da Concorrência. Nós temos a noção que nós seremos julgados por aquilo que fizermos, não por aquilo que dissermos, mas, naturalmente, há sempre uma preocupação em, digamos, divulgar bem aquilo que fazemos e, sobretudo, se fizermos bem feito. Naturalmente, um dos pontos importantes é este ranking da Global Competition Review, que nos dá um benchmark internacional que é útil, enfim, não será, mas e a qual prestaremos atenção. Quanto ao terceiro objetivo estratégico, a capacidade de atuação da Autoridade da Concorrência, o reforço da nossa capacidade de atuação, naturalmente investir em capital humano é capital para uma instituição como a nossa. Vamos prestar muita atenção a toda a ação de formação, vamos prestar muita atenção ao recrutamento das pessoas que nos são úteis e precisamos, naturalmente vamos manter o intercâmbio e reforçar esse intercâmbio com autoridades de concorrência estrangeiras, com universidades, com instituições multilaterais, enfim, temos bastante a aprender deste intercâmbio e procuramos fazê-lo da melhor forma possível. Prosseguimos nesta questão do reforço da capacidade de atuação interna, nós gostaríamos de agilizar a organização interna, nomeadamente vamos fazer uma pequena reorganização departamental. Constatámos que a Autoridade da Concorrência, portanto, vemos muito a Autoridade da Concorrência como estando a entrar no segundo período da sua vida. O primeiro período foi o período de escolagem, de atingir a velocidade de cruzeiro e a altitude de cruzeiro, e, portanto, foi o arranque da instituição. Naturalmente, agora vemos a instituição a voar a uma altitude e a uma velocidade de cruzeiro, e para isso precisamos de ter uma organização que nos permita fazer exatamente isso. E, portanto, gostaríamos de ter, e já iniciámos, toda uma série de regulamentos internos, manuais de procedimento, para que todas as pessoas saibam bem como é que a instituição está a ser gerida, digamos, com regras. Cada pessoa reconhece na instituição e sabe que não está a ser tratada porque é A ou B, mas está a ser tratada porque se aplicam as regras que estão em vigor. E, naturalmente, também gostaríamos muito, sentimos que numa instituição como a nossa é importante uma certa mobilidade interna. As pessoas estão nas concentrações passarem para as práticas restritivas, as estão nas práticas restritivas passarem para outras, para as concentrações, para o contencioso, enfim, dentro das suas capacidades, achamos que é interessante e vamos procurar pôr isto em ação. Melhorar a cooperação institucional com as autoridades judiciárias, este é um ponto extremamente importante. A nossa autoridade vive muito desta interação com as autoridades judiciárias. Procuradoria-Geral da República, Tribunais de Comércio. Portanto, melhorar a instrução e defesa dos processos é claramente um dos pontos mais importantes a que temos de prestar atenção. Há ações de formação conjuntas, portanto, também consideramos muito importante. Temos um protocolo de cooperação com o Centro de Estudos Judiciários e está aqui um erro judicial, mas também vamos dinamizar muito este protocolo e esperemos que daqui resulte, de facto, uma interação bastante produtiva entre a nossa atuação e a atuação do Poder Judicial. Ainda dentro do reforço da nossa capacidade de atuação, nós gostaríamos de consolidar aquilo que nós temos como a nossa agenda analítica. Há de facto questões conceptuais importantes em matéria de concorrência. Como é que nós abordamos essas questões? Quer dizer, portanto, há aqui uma análise que nós gostaríamos de estar muito seguros e como é que nós encaramos os conceitos com que estamos a trabalhar, como é que exploramos esses conceitos para depois instruir os nossos processos e chegar às conclusões a que chegaremos. Portanto, é algo em que procuraremos investir, estudos de setores e de mercados, quando for o caso, e também, naturalmente, estudos dos concorrenciais. A nossa autoridade é uma autoridade que é metade económica, metade jurídica. Eu devo dizer que nunca tinha trabalhado antes numa autoridade em que a interação entre juristas e economistas fosse tão intensa, mas é claramente, se há exemplo de uma autoridade em que essa interação é um facto de vida, é a autoridade da concorrência. Quanto à consolidação da agenda internacional, naturalmente nós temos de continuar a participar nas reuniões europeias e internacionais, mas sobretudo aqui o que nos preocupa muito, manter esta participação, uma participação ativa, uma participação em que a autoridade conte para o que vier a ser decidido nessas reuniões e também uma partilha dos conhecimentos, digamos, de todos estes temas europeus e internacionais. Portanto, é, digamos, este, digamos, a nossa, o nosso programa, se assim pode ser. Portanto, três objetivos estratégicos, recordo, contribuir para aumentar a concorrência na economia portuguesa, melhorar o serviço prestado pela autoridade da concorrência e reforçar a capacidade de atuação da autoridade da concorrência. Cada um destes objetivos estratégicos tem os seus objetivos operacionais e cada um destes objetivos operacionais tem os seus indicadores para podermos mais tarde ser julgados por isto. O ponto que eu suponho que é interessante abordar aqui é este ponto sobre os preços. E é um ponto que nós temos a noção que vale a pena explicar qual é esta relação que existe entre a autoridade da concorrência e preços. E eu gostaria de fazer um bocadinho o percurso da, digamos, do que está na lei, daquilo que, digamos, nós devemos obedecer em termos de lei e depois tirar as conclusões que apresentarei um bocadinho mais abaixo. Portanto, segundo os estatutos da autoridade da concorrência, a autoridade da concorrência tem por missão assegurar a aplicação das regras de concorrência em Portugal, no respeito pelo princípio de uma economia de mercado e de livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a repartição eficaz dos recursos e o interesse dos consumidores, nos termos previstos na lei e nos presentes estatutos. As atribuições da autoridade da concorrência para, digamos, atingir este objetivo estão também elencadas no chamado artigo 6º, número 1 dos seus estatutos e são estas 9 que estão aqui identificadas. Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos e decisões destinadas a promover a defesa da concorrência. Fomentar práticas e culturas de concorrência. O texto é um bocadinho maior, mas é exatamente esta a ideia. Eu penso que não estou a fazer nenhuma sugestão. Difundir orientações relevantes para a política de concorrência. Acompanhar e cooperar com outras agências de concorrência comunitárias e, de maneira geral, internacionais. promover a investigação em matéria de defesa da concorrência, contribuir para aperfeiçoar o normativo português sobre concorrência por iniciativa própria ou a pedido do Governo. É esta a razão, nós por iniciativa própria vamos propor, digamos, um ajustamento na lei da concorrência, brevemente, exercer as competências que o direito comunitário confere em matéria de concorrência, assegurar a representação técnica do Estado português a nível comunitário e internacional em matéria de política de concorrência e exercer mais atribuições que sejam legalmente cometidas. Os estatutos, também já agora eu chamava a atenção para a possibilidade de ser solicitada à autoridade da concorrência estudos ou análises. E isso aconteceu justamente no caso dos combustíveis, ao abrigo também deste artigo 6º dos estatutos número 2, que diz textualmente o ministro responsável pela área da economia pode solicitar à autoridade da concorrência a elaboração de estudos e análises relativos a práticas ou métodos de concorrência que possam afetar o fornecimento, a distribuição de bens ou serviços ou a qualquer outra matéria relacionada com a concorrência. É neste contexto que iremos falar. E já agora, só explorando um bocadinho mais e muito brevemente para depois concluir, os próprios estatutos da Autoridade da Concorrência depois definem os poderes da Autoridade da Concorrência, que são de três tipos, sancionatórios, de supervisão ou de regulamentação, no seu artigo 7º. Os poderes sancionatórios estão, digamos, identificados, portanto, desta forma, identificar ou investigar práticas suscetíveis de infringir a legislação nacional e decidir sobre os respectivos processos e aplicar, se for caso disso, as sanções previstas na lei. E depois também adotar as medidas cautelares, quando isso se revelar necessário. Os poderes de supervisão, portanto, isto era, dizia, os poderes sancionatórios. Depois, os poderes de supervisão, temos novamente proceder à realização de estudos, inquéritos e inspeções auditorias que em matéria de concorrência se revelem necessários, instruir e decidir procedimentos administrativos relativos à compatibilidade de acordos ou categorias de acordos entre empresas com as regras da concorrência, e instruir e decidir os procedimentos administrativos respeitantes a operações de concentração, portanto. E finalmente, portanto, poderes sancionatórios, poderes de supervisão e finalmente poderes de regulamentação. E aqui o que nos são conferidos é aprovar ou propor a aprovação de regulamentos, é emitir regulamentações e diretivas genéricas e é propor e homologar códigos de conduta e manuais de boas práticas de empresas ou de associações de empresas em matéria de concorrência. E portanto, com base nisto, qual é a conclusão que nós tiramos? Nós tiramos a conclusão de que a Autoridade da Concorrência é uma autoridade vocacionada para a promoção e defesa da concorrência e está dotada de recursos de acordo com esta vocação. Por lei, portanto, a Autoridade da Concorrência não regula preços, não, preços em geral não regula. E também por lei, a Autoridade da Concorrência não monitoriza o impacto, por exemplo, de uma variação da taxa do IVA nos preços em geral. E por isso é... A conclusão que nós tiramos é que os preços em geral não são objeto de atenção por parte da autoridade da concorrência. Determinados preços são, se houver suspeitas de práticas restritivas de concorrência por parte das empresas que estão envolvidas e, portanto, eu julgo que esta é uma ideia que é importante. Nós temos um conjunto limitado de recursos, portanto, se não fizermos outras coisas que não aquilo para que estamos vocacionados, outras pessoas e outras instituições dificilmente farão aquilo para que nós estaremos vocacionados, mas eu julgo que este é algo que é importante e vale a pena ter sempre presente. E sobre a autoridade da concorrência era isto essencialmente o que eu julgo que era útil dizer nesta minha primeira intervenção. Quanto ao quadro legal da concorrência, já agora, digamos, qual é este quadro legal da concorrência em Portugal? O quadro legal da concorrência é constituído essencial por três peças legislativas. A Lei 18 de 2003, que é chamada Lei da Concorrência, que subsequentemente veio a ser alterada através de dois decretos-leis. Depois temos um decreto-lei, o 10 de 2003, que estabelece os estatutos da Autoridade da Concorrência e, finalmente, temos uma lei 39 de 2006, mais recente, e o respectivo regulamento, 214 de 2006 também, que trata do programa de clemência que abrange, portanto, as práticas de cartela. E foi uma peça legislativa muito importante para permitir, tal como se faz no estrangeiro, que através da denúncia de um cartel, a pessoa que faz essa denúncia seja objeto de clemência, mas, em troca, digamos, as autoridades fiquem com, digamos, um conhecimento do cartel e possam, isso é sempre o que é mais importante, a ter as provas que depois permitam perseguir esse cartel em tribunal. Portanto, este é o quadro legal da concorrência em Portugal. E o que é que nós pensamos, com a experiência destes 5 anos, fazer? Bom, para já, muito rapidamente, as duas alterações que houve à lei da concorrência foi uma alteração de 2006 e outra de 2008, e alteraram alguns aspectos da lei da concorrência muito rapidamente. A primeira alteração, portanto, teve a ver com o início, com prazos de contagem para notificação, enfim, de uma operação de concentração, portanto, tornou mais exigente esses prazos de contagem, sobretudo se a empresa é cotada em bolsa e desde que haja um anúncio preliminar, e também, digamos, permitiu algo que também é muito interessante, é numa operação de concentração, antes da própria concentração avançar, ou digamos, antes de ser formalizada, haver a possibilidade de falar com a autoridade da concorrência: estamos a pensar fazer esta concentração, portanto vamos avançar, mas desde já, portanto, gostaríamos de informar a autoridade da concorrência. Isto permite ganhar tempo. Foram duas alterações, de facto, importantes e úteis. Também, ainda dentro desta primeira alteração, houve uma redução do prazo máximo de instrução do procedimento decisório. Portanto, basicamente, nós tínhamos qualquer coisa, se houvesse investigação aprofundada, tínhamos qualquer coisa como 120 dias, agora temos 90. Nestes procedimentos há muita suspensão de prazos, mas também veio limitar, digamos, a maneira como esta suspensão de prazos pode ser feita. A segunda alteração introduziu uma sanção adicional em matéria de concursos públicos. Portanto, se uma empresa eventualmente for, digamos, penalizada por uma prática restritiva de concorrência, ela pode ser excluída de concursos públicos pelo período de 2 anos. Portanto, foram duas alterações muito úteis que foram feitas. Quanto às novas alterações em estudo e a propor, portanto, como disse, é um trabalho iniciado pelo anterior Conselho. Contrariamente às duas anteriores alterações, as novas alterações a propor são motivadas por razões endógenas. Eu esqueci-me de dizer, no primeiro caso, e volto atrás só um bocadinho para chamar a atenção, a primeira alteração resultou de uma alteração a nível comunitário, que foi a diretiva das OPAs. E a segunda alteração resultou da aprovação do Código dos Contratos Públicos. Foram, de certo modo, alterações, digamos, exogenamente introduzidas. Muito úteis, mas de facto foram exageradamente introduzidas. No caso presente, aquilo que iremos propor são, digamos, é o resultado da experiência acumulada ao longo destes 5 anos, do balanço que nós fizemos e daquilo que pensamos pode ser melhorado. E a ideia central será propor não apenas uma alteração de articulado, mas nós vamos aproveitar a oportunidade para propor, enfim, se o Parlamento depois estiver de acordo, a própria estrutura da lei, fazer uma estrutura de lei mais organizada, de acordo com aquilo que pensamos ser, digamos, uma peça legislativa mais adaptada aos tempos que correm. De facto, nós vamos clarificar algumas soluções da lei atual em matéria de procedimentos de controlo de operações de concentração, em matéria de práticas restritivas de concorrência, Por exemplo, nós temos em mente os, digamos, qual é a dimensão mínima das empresas para submeterem uma notificação em matéria de concorrência. Vamos aumentar os limites. A experiência demonstrou que os limites atuais são eventualmente muito baixos e as questões importantes de concentração põem-se normalmente a partir do limite que iremos propor, são coisas deste género. A determinação dos montantes das coimas, também vamos aqui avançar com algumas propostas, e a ideia também aqui é, sobretudo, clarificar depois o trabalho dos tribunais, portanto, para que os juízes tenham, digamos, uma definição mais clara das coimas e, portanto, as decisões judiciais sejam por esta via facilitadas. E, naturalmente, gostaríamos muito de contribuir para a diminuição da litigância, na medida em que, quanto mais clara for a lei, quanto menos dificuldades de interpretação houver, pronto, as partes percebem e, portanto, quanto menos litigância, pensamos que é um útil para a economia portuguesa. Quanto aos estatutos da ADC, nós, da Autoridade da Concorrência, nós só proporemos as alterações que decorrerem das alterações em matéria da lei da concorrência, e quanto à lei 39/2006, o tal estatuto da clemência, não estamos a antecipar a necessidade de introduzir quaisquer alterações. A lei como está muito bem e digamos está muito útil. Esperemos ter a oportunidade de a aplicar, mas por já é uma lei de facto atual e que satisfaz plenamente. E eu aproveitava agora então para abordar os outros assuntos que trazia muito rapidamente. Estou praticamente no final, faltam-me apenas 3 slides. Quanto ao estudo sobre os combustíveis, portanto, enfim, ele é conhecido de todos, não iria sobre o estudo, mas aproveitaria para, digamos, dizer que nós temos a intenção de continuar a acompanhar o mercado, agora com mais informação. Portanto, temos em preparação um pedido de informação regular adicional às empresas petrolíferas, às cadeias de grande distribuição e à ANAREC, para, digamos, fazer esse acompanhamento agora com os ensinamentos que retirámos do estudo. Portanto, chegámos à conclusão que necessitamos ter uma informação regular, digamos, adicional relativamente àquela que estávamos a pedir, e vamos fazê-lo. Estamos neste momento a finalizar os trabalhos. Vamos naturalmente continuar a esclarecer os assuntos relacionados com este mercado. E eu aproveitaria para chamar a atenção novamente, ainda hoje vem uma notícia no Jornal Público sobre este assunto. Eu, na altura, quando eu apresentei o estudo, eu chamei a atenção para 3 questões de fundo que, digamos, moldavam muito toda esta análise que nós fizemos sobre os combustíveis, sobre o mercado dos combustíveis. A primeira questão de fundo é, naturalmente, este choque petrolífero que continua a atuar com uma intensidade e uma gravidade muito grande. Quando eu estive aqui, o preço do petróleo estava... O estudo terminou com o preço do petróleo a 110 dólares por barril em finais de abril, ontem estava a 142, enfim, é de facto um choque petrolífero brutal. O câmbio euro-dólar e o preço do Brent, portanto, desde então para cá nós temos vindo a assistir a uma subida do preço do Brent, mas praticamente o câmbio estabilizou, até baixou um bocadinho relativamente ao seu ponto mais alto. Também tivemos a oportunidade de referir que há uma questão de fundo, é como é que funciona este mercado dos combustíveis líquidos, que é de facto um mercado muito, digamos, muito internacional, e portanto era importante ter isso em consideração. Mas eu não me referi, e gostava de o fazer, e gostava de precisar, aliás, uma questão que me foi levantada a propósito do Sr. Deputado Candala, que era a questão ambiental. A questão ambiental é, de facto, uma questão dramática, também uma questão de fundo muito importante de toda esta problemática. E, na altura, eu até referi Por exemplo, não havia barreiras à entrada no mercado dos combustíveis líquidos em Portugal, não, nomeadamente até dei o exemplo de um investimento numa refinaria que acabou por não se concretizar. Justamente a precisão que eu gostaria de fazer agora tem a ver com esta questão ambiental e com esta dimensão ambiental do problema. Tanto, digamos, naturalmente, se alguma refinaria se quiser instalar em Portugal, poderá fazê-lo, não há obstáculos de natureza jurídica, terá de obter as necessárias licenças, camarárias, etc., enfim. Mas a questão ambiental é uma questão crítica e, nomeadamente no caso em apreço dessa refinaria, uma questão central, porque o investimento acabou por não se realizar, foi certamente a questão ambiental, na medida em que essa refinaria precisaria de licenças de emissão de CO2, e nesse sentido foi inclusive feito um protocolo com o Estado português, mediante o qual essas licenças deveriam ser emitidas até uma determinada data. Não foi possível depois a emissão dessas licenças até essa data e, portanto, o investimento acabou por não se realizar. Certamente poderá ter havido outros fatores que terão contribuído para que o investimento não se realizasse, mas esta questão ambiental é muitíssimo importante. Aliás, hoje uma notícia do Jornal Público chama novamente a atenção para esse aspecto e eu gostaria de frisar a importância que ela tem. Também a nossa newsletter sobre combustíveis, que é uma newsletter trimestral, nós vamos continuar a manter e vamos introduzir melhorias. Também já no próximo número esperamos já introduzir melhorias e digamos, aumentar o fluxo de informação. Através desta maior informação que nós temos e do melhor conhecimento do mercado que nós temos, vamos procurar continuar a manter o mercado sempre informado, numa base trimestral, e gostaríamos de o fazer. Quanto a decisões recentes da Autoridade da Concorrência, eu gostaria só de referir duas. E porquê que eu refiro? São duas decisões, de facto, que eu considero muito... Foram duas decisões muito interessantes, em que a Autoridade da Concorrência trabalhou ativamente nestas decisões. Uma tem a ver com a subconcessão do controlo exclusivo sobre os direitos de exploração por um período de 35 anos da componente hidroelétrica do Alqueva, portanto, a barragem do Alqueva e de Pedrógão, e, portanto, foi possível encontrar-se uma solução, e a solução é muito interessante. Quer dizer, mesmo em matéria de procedimento, nós conseguimos trabalhar este processo chegando a compromissos antes de avançar para a investigação aprofundada. De facto, do ponto de vista procedimental foi muito interessante. Trabalhámos ativamente já para que conseguíssemos finalizar tudo sem ter necessidade de ir para a investigação aprofundada. Conseguimos isso. E não só isso, a solução encontrada, os remédios encontrados são muito interessantes, na medida em que os remédios encontrados têm em conta, digamos, a dinâmica do mercado da energia elétrica em Portugal. Previsivelmente, dentro de 5 anos, o MIBEL estará a funcionar completamente e, portanto, a relação entre Portugal e Espanha em termos de energia elétrica estará a funcionar bem e, portanto, os remédios que nós, digamos, foram acordados implicam que durante estes 5 anos a EDP tenha de ceder a exploração de duas centrais a outra entidade para que, digamos, se gere concorrência em Portugal, mas ao fim dos 5 anos, quando o MIBEL já estiver a funcionar e, portanto, a concorrência ibérica estiver a funcionar efetivamente, então essas centrais poderão novamente voltar à posse da EDP. Portanto, esta componente dinâmica deste remédio é particularmente interessante e conseguimos pôr de pé este assunto. Quanto à Galp Terminal de Granéis Líquidos de Sines, também é uma concessão de um direito de exploração em regime de serviço público, aqui é em regime de serviço público, portanto, com preços fixados para a administração de Porto de Sines, com aumentos de preços também só autorizados para a administração de Porto de Sines, pelo período de 30 anos, e pareceu-nos também ser uma decisão. Esta decisão, ela já estava encaminhada para decisão, tudo estava apontado para investigação aprofundada pelo anterior Conselho, nós respeitámos, digamos, essa pré-decisão, se assim se pode dizer, do anterior Conselho, avançámos para a investigação aprofundada, conseguimos trabalhar esta questão com bastante profundidade, digamos, investigámos bastante bem este assunto, como é que funciona o Porto de Sines, como é que funciona o Porto de Matosinhos, como é que funcionará o Porto de Aveiro, e, portanto, a nossa conclusão foi uma conclusão, digamos, bem fundamentada, pensamos, e recentemente anunciada ao mercado. Finalmente, o relatório da OCDE é o meu último ponto. O que é que o relatório da OCDE diz? Nas páginas 92 a 109, o relatório da OCDE aborda exatamente o tema reforçar a concorrência e melhorar as infraestruturas. São uma série de páginas em que a tónica central destas páginas é realmente esta parte das infraestruturas, energia, telecomunicações, rodoviário, setor rodoviário, e, portanto, e em matéria de concorrência, nós estamos a olhar para este documento com muito cuidado. Depois, nas recomendações finais, o que eles nos dizem é exatamente isto que está. Eu nem ousei traduzir para que, digamos, não houvesse qualquer, digamos, destrução de tradução. Portanto, eles o que nos recomendam é aumentar a prioridade do critério do preço nos contratos públicos, digamos, nos critérios para a apreciação de contratos públicos. Diferenciar os critérios utilizados quando se trata de contratos de consultoria, de infraestruturas ou de aquisição de bens e serviços. Portanto, é natural, quer dizer, de facto, um contrato de uma autoestrada tem critérios diferentes, naturalmente, compra de bens e serviços, me parece que é razoável este aspecto. Depois, dar à autoridade da concorrência jurisdição para emitir decisões sobre contratos públicos de concessões contratos e concessões aqui nós já temos e somos consultados nesta matéria e muito dos concursos concursos públicos, eu estava a trazer concursos públicos, public procurement, concursos públicos de concessões ou de outros contratos, já a autoridade da concorrência é normalmente consultada. E as entidades públicas pedem-nos a opinião e sempre que possível nós já damos a opinião, enfim. Mas vamos ver o que é possível de fazer mais nesta matéria e propor, enfim, o que houver a propor. Depois, a OCDE também sugere alterar a lei da concorrência no sentido de eliminar o poder que o governo tem de, portanto, fazer o overruling da autoridade da concorrência, no caso de a autoridade da concorrência bloquear uma concentração. Nós aqui entendemos que este assunto é um assunto que é de uma importância que excede, digamos, a autoridade da concorrência e, portanto, é um assunto para ser decidido por um Parlamento, pelo Governo. A experiência diz-nos que só houve uma situação deste género e, portanto, nós achamos que isto é um assunto, de facto, que claramente a competência do Parlamento ou do Governo entender se deve fazer isto ou não deve fazer isto. E, finalmente, conduzir uma apreciação generalizada das restrições legais que possam existir na economia e que impeçam a concorrência. Nós iremos procurar perceber o alcance desta recomendação e ir ver o que é que eventualmente possa existir como condicionantes legais à concorrência. Enfim, tudo o que identificarmos naturalmente teremos a oportunidade de propor a sua alteração às entidades competentes. E, Sr. Presidente, era isto que eu tinha preparado e estou naturalmente aberto a todas as perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Sebastião, por esta sua excelente exposição inicial. Vamos começar então pela nossa primeira ronda de perguntas e concedo a palavra ao PSD, pela voz do deputado Ofélio Moleiro, para colocar o primeiro conjunto de questões. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, em nome da bancada do PSD e, evidentemente, em meu próprio nome, o senhor Professor Manuel Sebastião, que recentemente tomou posse como Presidente da Autoridade da Concorrência, e estender este cumprimento aos tantos membros do Conselho da Autoridade da Concorrência, desejar, obviamente, as maiores felicidades no mandato e que os objetivos que aqui delineou sejam plenamente atingidos. O Sr. Presidente tomou posse em 25 de março de 2008 e muito apreciámos a carta que dirigiu a esta Comissão, disponibilizando-se para ser recebido aqui na Comissão. Portanto, está hoje a ser cumprida essa disponibilidade através desta audição. A tomada de posse do novo Conselho ocorreu poucos dias depois da audição que tivemos aqui do Presidente do anterior Conselho. Foi no dia 12 de março e este Conselho tomou posse a 25 de março. Na altura, o Presidente da Comissão, o Professor Abel Matheus, fez uma espécie de balanço do seu mandato, que estava já no fim, e deixou-nos aqui muitas questões, sobretudo pela identificação que fez dos constrangimentos e da indicação de alguns desafios para a entidade reguladora da concorrência. E, portanto, eu gostaria de fazer um pouco a ligação, visto que este novo Conselho não entra, obviamente, em contradição com o anterior, antes deseja, com certeza, ampliar o âmbito e a eficiência da sua ação, e, portanto, gostava de pegar, de fazer a ponte entre a outra audição e esta, pegando em algumas questões que ficaram pendentes, mas foram deixadas aqui pelo Presidente Abel Matheus. De facto, nessa audição, foram por ele indicados alguns constrangimentos com que a Autoridade da Concorrência se tem deparado, identificando como essencial o controle judicial crie um maior efeito dissuasor e que sejam prosseguidas reformas estruturais no domínio da concorrência. Defendeu a necessidade de ceder a lei da concorrência, reforçando os poderes da Autoridade da Concorrência, permitindo que exista igualdade de armas, são palavras dele, igualdade de armas com as empresas para evitar prescrições de processos, denunciou aquilo que no seu entender é o incentivo dado pela lei aos recursos, as falhas da lei que se prestam em inúmeras interpretações e o peso excessivo atribuído a questões processuais. Também criticou a insuficiência de recursos do Tribunal de Comércio, para onde são encaminhados os casos de concorrência, e deixou desafios, nomeadamente para o futuro, agrupando-os em três domínios, que têm a ver com os tais constrangimentos. E os domínios são o controle judicial das decisões da Autoridade da Concorrência, os problemas estruturais de concorrência da economia portuguesa e a reação dos grandes grupos que vêem os seus interesses lesados. E terminou-se a audição anunciando que sobre esta matéria iria apresentar em breve uma proposta de reflexão às tutelas e ao Parlamento. Ora, o Sr. Presidente anunciou-nos aqui hoje que está para breve, portanto, que este novo Conselho teria retomado esta ideia e que depois do verão estaria já concluída uma proposta que suponho que vai no seguimento deste desejo do anterior Conselho. Diz o Sr. Presidente que aquilo que apresentará e um pouco vem na linha da experiência que já tem destes meses de mandato. Mas aquilo que vimos aqui apresentado pelo Sr. Presidente e que será a base da proposta, supomos, Dirige-se mais à estrutura da atual autoridade de concorrência e menos àquilo que me pareceu serem as preocupações do anterior Conselho. E, nomeadamente, quando agora o Sr. Presidente refere, já no final da sua intervenção, refere o relatório da OCDE, referindo-se à parte em que o relatório vê como necessário o reforço da concorrência, parece-me que a proposta ou os pressupostos da proposta que o Sr. Presidente se determina a apresentar depois do verão é insuficiente, ou pelo menos não ouvi qualquer inciso em relação a este reforço da concorrência. E, portanto, a minha pergunta é a seguinte: o que é que o Sr. Presidente pensa daquele legado que nos foi deixado aqui e aqui explicado pelo Presidente da Concorrência anterior e como base de trabalho para este Conselho, e em relação às propostas a apresentar, se abandonou um pouco aquilo que era o cerne da questão para a proposta e que tem a ver com o reforço da concorrência, com os problemas estruturais identificados, com o controle judicial das decisões, etc. Já agora referindo-me concretamente àquilo que se passou já durante o mandato desta autoridade, deste Conselho da Autoridade da Concorrência. O primeiro trabalho, em termos visíveis e mediáticos e com muito impacto na comunicação social e muito desejado por todos os portugueses, tem a ver com o estudo que o Sr. Ministro da Economia encomendou à Autoridade da Concorrência a propósito da concorrência ou da falta de concorrência ou da hipótese que estava a pôr de alguma cartelização nos combustíveis. O Sr. Presidente apresentou o estudo, aliás, apresentou as suas conclusões já aqui neste Parlamento, em sede da Comissão de Economia, portanto eu não vou aqui pôr questões muito concretas ou muito parcelares sobre esse estudo. De qualquer modo, há uma questão que eu gostava ainda de colocar e que tem a ver com as conclusões da Autoridade da Concorrência nesse estudo, que são perentórias no sentido de dizer que não se verificaram indícios, não se detectaram quaisquer indícios de catalisação no mercado dos combustíveis ou de qualquer arranjo de preços entre os intervenientes. No entanto, o mesmo relatório faz um elenco de recomendações da Autoridade da Concorrência, quer para o mercado, quer para o Ministro da Economia. E, portanto, o que eu perguntava, e eu tenho aqui à minha frente todas essas recomendações, é uma lista bastante grande, e, por um lado, gostava de que me esclarecesse se não há, de facto, indícios de... Se verificou que não há qualquer indício de catalisação para que são estas recomendações. Eu penso que não seriam necessárias. Mas se elas existem e se foram consideradas necessárias, e porque ainda não vi qualquer concretização destas recomendações, quer por parte do Ministro da Economia, quer por parte dos intervenientes no mercado, gostaria de que fosse aqui aferido neste momento exatamente o ponto de cumprimento, se é que há algum cumprimento, destas recomendações feitas pela Autoridade da Concorrência. Ainda em relação aos combustíveis e ao mercado dos combustíveis. Apesar do relatório ter concluído a ausência de catalisação ou de qualquer forma de coordenação entre preços entre os distribuidores ou entre os produtores, nós fomos confrontados com a indicação de que havia inquéritos a decorrer precisamente em relação a alguns dos agentes intervenientes no mercado dos combustíveis, que dá a impressão, no relatório, a ser omisso este ponto. É que se existiam inquéritos, alguma desconfiança há. alguns indícios, com certeza, se desenharam no mercado para que a Autoridade da Concorrência e o Conselho anterior tivessem instaurado os inquéritos. O relatório, portanto, será contraditório em relação a esta situação. E acaba por vir o Sr. Presidente dizer que, de facto, em comunicado, dizer que, de facto, existem já inquéritos instruídos a determinadas empresas, nomeadamente a Galp, e que, portanto, vem de certo modo contradizer, penso que há uma contradição entre a realidade e as conclusões do estudo. E, portanto, gostaria muito de perguntar em que é que ficamos nesta questão da catalisação, do estudo das empresas, destes inquéritos, o que é que existe completamente verdade e sem contradições neste mercado. Gostava também, Sr. Presidente, de colocar questões relativamente, mais concretas, relativamente aos desafios que nos foram deixados aqui para o futuro pelo anterior Presidente. E um dos desafios que referia-se ao combate aos cartéis e cambões, ao combate às práticas predatórias de empresas dominantes e ao à contribuição necessária para o equilíbrio entre a política de concorrência e a política industrial através de recomendações e outras ações. Não ouvi, durante a sua detalhada intervenção, não ouvi qualquer medida concreta no plano de atividades deste Conselho que agarre nestes desafios deixados e, portanto, gostava de perguntar se foram abandonados ou se está prevista ações concretas em relação a estes desafios. Por outro lado, quando o anterior Conselho nos anunciava que ia propor uma proposta de revisão da Lei da Concorrência, especificava em relação ao facto de se tornar possível permitir o recurso das decisões intermédias do Tribunal de Comércio por parte da Autoridade, a resolução de vários problemas processuais densificando a lei e alinhar os critérios de decisão das concentrações com a Comissão e também reforçar poderes de investigação da Autoridade. Naqueles pressupostos que há bocado referi, que vem da leitura que fazemos da intervenção de Vossa Excelência, também não vimos em concreto nada destes pontos. Por fim, Sr. Presidente, gostaria de saber se os estudos que estão em curso, que nos foram aqui anunciados como sendo projetos em curso, e que eu passo a citar, problemas estruturais no funcionamento dos mercados de eletricidade e gás nacional e do MIBEL, switching costs e pricing da banca, como fornecer, produzir bens e serviços aos hospitais ao menor custo e melhor qualidade, impacto das concentrações nos seguros no bem-estar dos consumidores, impacto sobre custo nas infraestruturas, na competitividade e economia, são todos estudos que nos foi dito que estavam em curso, ou projetos em curso, e que não ouvi agora falar. Gostaria de saber o estado exato destes estudos e projetos. E, para já, Sr. Presidente da Comissão, ficaria por aqui a aguardar as respostas, sem prejuízo, depois mais tarde, colocar outras questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ofélia Moleiro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Leonor Coutinho, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o nosso convidado, de agradecer a exposição que fez e, no fundo, a panorâmica que nos deu sobre esta primeira prioridade de organização da autoridade, de avaliação, de ter critérios e de dar um ênfase para a avaliação da atuação, que é aquilo que mais nos interessa, a importância da colaboração com outras entidades, uma vez que a atuação neste setor pressupõe sempre enormes ligações com outras entidades, e era sobre essa questão, no âmbito desta colaboração com outras entidades e naquilo que nós aqui podemos fazer, que gostaria de lhe fazer três pequenas perguntas. A primeira tem que ver com os cartéis. Disse-nos aqui que a Lei 39 de 2006 sobre estáticas de coerência, que aliás resulta de um procedimento europeu, não deverá ter alterações. No entanto, ainda ontem, a Comissão Europeia anunciou novos procedimentos, justamente no âmbito dos cartéis, de maneira a haver processos simplificados para lidar mais rapidamente com casos com cartéis. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer é se nós cá também estamos a seguir estes novos procedimentos e se também vamos adotar estes novos procedimentos e se também verificamos que não é necessária a alteração para o fazermos, mas estando atentos a estes... é bom sempre termos a experiência dos outros, porque é com isso que vamos avançando. Em segundo lugar, gostaria de o interrogar sobre o caso do petróleo. Não tanto daquilo que já aqui falou, a nível do estudo feito, apesar de eu não estar na Comissão de Economia, portanto não ouvi a prévia intervenção que fez sobre esta matéria, mas o que é certo é que, como disse, o preço do petróleo tem atingido níveis que não eram esperados, extremamente elevados, e que obviamente a procura e a oferta, não tendo mudado muito, obviamente não podem ser só explicados por essa tendência, a não ser que se pense que vai haver uma guerra daqui a pouco tempo e, portanto, que a procura vai baixar drasticamente, o que penso que não é o caso. Mas assinala-se muito a falta de transparência dos mercados de petróleo bruto. E aí eu estou a falar de colaboração. Obviamente não é desta autoridade da concorrência. É aquilo que ela pode fazer em colaboração com outras entidades da concorrência para pôr o problema de, por exemplo, haver dados mais fiáveis sobre a produção, sobre a oferta e a procura a nível do petróleo. Porque sendo um bem essencial, que obviamente implica e influi de uma maneira extremamente forte com a economia internacional e com a nossa também, o que é certo é que, inexplicavelmente, é um domínio sobre no qual os dados não são transparentes, não são publicados, não são claros, e obviamente gostaria de lhe perguntar como é que, a nível europeu, em colaboração com as outras entidades, estão ou não a pensar fazer passos nesse sentido de haver sobre estes sobre um mercado tão importante como este, de facto, dados prospectivos e dados descritivos do que se passa mais fiáveis e que possam, portanto, informar estudos sobre esta matéria. Em segundo lugar, tem que ver com os mercados de futuros. Obviamente que basta ler jornais para se ver que a influência no preço dos investimentos de largas quantidades de dinheiro que talvez retiradas da Bolsa vão investir nas commodities e que investem num crescimento futuro dos preços. A nível da regulação desses mercados, dada a influência enorme que têm tido sobre o cotidiano do mundo inteiro e sobre a vida de milhões de pessoas, eu gostaria de o interrogar sobre se as autoridades da concorrência têm algum estudo sobre a regulação destes mercados de modo a precaver atuações que sejam predadoras e que utilizem, no fundo, posições dominantes de grande força de mercado. Em terceiro lugar, gostaria de o interrogar sobre a atividade dos bancos. Foi uma das atividades sobre as quais houve um estudo feito a nível da União Europeia o ano passado. A Autoridade da Concorrência fez também um estudo, deu-nos conta dos resultados do estudo europeu e também dos resultados aqui sobre o nosso país e concluiu, obviamente, que em Portugal o sistema bancário, ou seja, a atuação dos bancos, as práticas bancárias, levavam à utilização de vários truques para fugir à concorrência, ou seja, desde os switching costs exagerados até o tying, ou seja, a ligação de vários produtos tornados obrigatórios. No que diz respeito aos switching costs, houve legislação em Portugal diminuindo por decreto o máximo possível cobrável pelos bancos quando uma pessoa pretende mudar, por exemplo, um crédito à habitação de um banco para o outro. Isso foi fixado apenas porque se verificou que a concorrência não funcionava e que havia, no fundo, um cartel em que todos cobravam entre 3% a 5%. E em Portugal, como em Espanha e em outros países, só pela fixação de um preço regulamentário que se conseguiu baixar isso. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer é, isso foi feito em relação ao crédito à habitação. No entanto, muitas pessoas têm PPRs e outros instrumentos de poupança que também têm rendimentos extremamente diferenciados e ficam agarrados a um produto, muitas vezes durante muito tempo. A rendibilidade desses produtos é muito variável. Seria lógico que, independentemente das regras de ter que manter um PPR durante X tempo, porque só por isso é que o Estado apoia financeiramente o investimento neste setor, não me parece normal que as pessoas não possam mudar de PPR, aumentando, portanto, a concorrência no setor. Gostaria de o ouvir sobre isto e de saber se há algo que esteja a ser estudado nesta matéria de maneira a aumentar a concorrência, bem, num setor onde, obviamente, o utente fica agarrado e não pode depois, não tem nenhuma capacidade negocial. Outro problema também de tying tem que ver com, tipicamente, o seguro de vida, que em Portugal é praticamente obrigatório em todos os bancos, todos chegaram, para se fazer um crédito à habitação. O risco, obviamente, de um crédito à habitação, quando existe um seguro, é inferior do que se não houver um seguro. E, portanto, não havendo um seguro, é óbvio que o banco pode e deve aplicar, digamos, uma taxa de juros superior. No entanto, não há qualquer razão para que, no decorrer do contrato, o particular não possa mudar de companhia de seguros, porque o risco se mantém, só que os contratos que são feitos pelos bancos no crédito à habitação anunciam um spread, mas na realidade, normalmente no dia em que se vai assinar o contrato, o que está escrito no contrato de crédito à habitação é uma taxa de juros muitíssimo superior àquela que foi contratada, e apenas há depois uma cláusula a dizer que, se a pessoa também contratar naquele grupo mais este e mais aquele produto, ou seja, a prática do tying que é denunciada, nessa altura o spread é mais baixo. Ou seja, na realidade, a pessoa durante 25, 30 anos, o tempo do contrato, está ligada, por intermédio do crédito à habitação, a uma data de outros produtos em relação aos quais não há qualquer concorrência. Essa prática foi denunciada, faz parte dos relatórios tanto europeus como nacionais. Eu gostaria de perguntar o que é que a Autoridade da Concorrência pensa recomendar nesse sentido, uma vez que é uma matéria que, de facto, interessa algumas centenas de milhares de portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Leonor Coutinho. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio, do CDS-PP.
Muito obrigado. Gostaria, Sr. Professor, de o cumprimentar. Eu não tinha oportunidade de o fazer desde que iniciou as suas funções, e eu tenho aqui, desde logo, um conjunto de questões concretas que queria colocar diretamente e depois uma análise geral sobre uma matéria que referiu e para a qual sou especialmente sensível, que tem a ver com problema da segurança jurídica e da cultura de concorrência, mas iria deixar essa parte para o fim. A primeira questão que tenho a colocar tem a ver com o seguinte. De acordo com notícias que vieram a público, correm neste momento, eu gostaria de confirmar estes dados, 8 inquéritos relativos à matéria dos combustíveis líquidos na autoridade da concorrência, salvo erro, alguns até terão origem nos anos 2004 e 2005. Aquilo que eu gostaria de saber é se tem novidades em relação ao seu final, se tem alguma previsão de quando é que poderão estar a terminar esse inquérito, se tem alguma informação suplementar que possa dar à Comissão relativamente a esta matéria. Em segundo lugar, Sr. Professor, referimos aqui, por parte da Autoridade da Concorrência, a aprovação do controle exclusivo, aliás, parte da Galp, do terminal de granéis do Porto de Sines por um período de 30 anos. Sabendo-se que parte dos problemas relativos à concorrência nesta área dos combustíveis tem muito a ver com aquilo que se pode chamar a fase do grosso, aquilo que gostaria que nos pudesse explicitar um pouco mais e na medida em que isso seja possível, porque é que a autoridade, neste caso específico, considerou que não havia problemas à luz das regras da concorrência? Porque, desde logo, nos parece que é nesta fase que muitos dos problemas que se vão sentindo depois nos preços finais sucedem e, portanto, gostaria de ouvir da sua parte a explicação relativamente a esta matéria. Em terceiro lugar, a matéria do portal dos preços, especificamente relativa à área dos combustíveis, mas também dos preços em geral. O Governo referiu quanto aos combustíveis a sua intenção de se poder avançar com uma solução deste tipo, um portal de preços possa ser público e, portanto, dê informação, desde logo online, aos consumidores. Eu gostaria de saber qual a sua posição relativamente a esta matéria e a execuibilidade de fazer um portal de preços que seja mais genérico em relação a alguns bens de natureza essencial. Porque consideramos que com a publicidade e com a possibilidade das pessoas, desde logo por via da internet, que hoje é um instrumento mais ou menos generalizado, poderem ter uma noção daquilo que é a evolução dos preços, bem como o seu estado atual, nos parece relevante. Agora, claro que isto também obriga a um conjunto de informações, a um trabalho, que eu não sei se é excessivo ou não, também gostaria de saber isso a parte da sua percepção, por parte das empresas que têm que dar esta informação, porque senão o portal de preços não tem qualquer espécie de eficácia. A certa altura, na sua intervenção, refere-se à situação do IVA, dando-nos a entender que a Autoridade da Concorrência não tem uma competência específica em relação ao controle. Por exemplo, neste momento temos uma situação em que desde há um dia a taxa normal do IVA passou de 21% para 20%. E, Sr. Professor, deu-nos a entender, desde logo, que esta é uma matéria que não está dentro da alçada de competências, por aquilo que percebi da sua intervenção, da Autoridade da Concorrência. No entanto, o Governo, especificamente relativamente à questão dos ginásios, em que houve também uma quebra mais acentuada das taxas, requereu uma intervenção, quer à Autoridade da Concorrência, quer à Inspeção-Geral de Finanças, quer à Direção, quer à Direção-Geral do Comércio. E, portanto, aquilo que eu gostaria de saber é se no plano teórico, se pelo menos no plano teórico, é possível que uma intervenção como aquela que foi feita nos ginásios seja feita a nível mais geral, nesta baixa, que envolve muito mais produtos, de 21% para 20%. Até por aquilo que se sabe, as grandes superfícies têm feito essa baixa, as notícias vêm a pública, que ela não pode ser feita toda no mesmo dia, porque são dezenas de milhares de produtos aqueles que estão em causa, mas está a ser feita sistematicamente para os próximos tempos. Agora, não existe minimamente a mesma garantia para
o pequeno comércio para outra espécie de comércio. Se é possível que venhamos a ter uma intervenção urgente desta que sucedeu para os ginásios em relação a estes casos. Para terminar, eu vi com muito apreço a referência que fez à promoção da cultura de concorrência, à questão da segurança jurídica e até da publicidade a fazer relativamente a decisões de natureza jurídica quanto a esta matéria. Porque uma das matérias que o grupo parlamentar do CDS foi colocando várias vezes ao seu antecessor tem a ver também com a necessidade de se respeitar os direitos que as empresas têm, muitas vezes os cidadãos têm, na sua defesa, especificamente em matérias de concorrência. Há elementos que nos preocupam quanto a isto, tem a ver com, desde logo, afirmações da Sra. Presidente do Tribunal de Comércio de Lisboa, que refere as enormíssimas dificuldades que o Tribunal tem para poder responder a muitas das solicitações que são feitas. Também tem notado isso pela sua experiência como Presidente da Autoridade da Concorrência. Aliás, a ideia era, perdão uma expressão, que o Tribunal estava entupido e sem grande possibilidade de resposta. Se entende que é necessário em Portugal que haja uma grande ação, por assim dizer, de informação, e até sequer mais generalizada, relativamente a estas matérias jurídicas relacionadas com a concorrência, se é necessário que as faculdades de Direito apostem mais nesta área, na formação dos seus alunos e na formação das pós-graduações, nós temos inúmeras faculdades de Direito, desde logo públicas, existem em Lisboa, Porto, Braga e Coimbra, e se essa era uma vertente que tinha que ser mais acentuada nos currículos que são ensinados aos alunos na área jurídica. Eram estas questões que queria colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Honório Novo, do PCP.
Muito obrigado, Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, queria cumprimentar o Professor Manuel Sebastião nesta sua primeira vinda a esta Comissão, sugerindo que, em próximas oportunidades, a sua apresentação fosse distribuída previamente ou pelo menos em simultâneo com a sua realização para permitir uma análise dos deputados mais fina, digamos assim, daquilo que acabou de nos dizer. Professor Manuel Sebastião, eu gostava de abordar alguns temas, alguns dos quais foram aqui já abordados por colegas meus, sem prejuízo dessa repetição. Gostava de colocar duas ou três questões. A primeira tem a ver com os resultados. O senhor vive de resultados. Mais do que o enunciar de propósitos ou o enunciar de intenções, a Autoridade da Concorrência, perante esta Casa e, sobretudo, perante a opinião pública, insisto, vir de resultados. E, de facto, os resultados têm sido relativamente limitados, passa a expressão. Importava que o aumento deste componente de resultados e de resultados palpáveis em situações onde há quase um consenso de situações anormais que depois não são traduzidas em resultados por parte da entidade ou da instituição que está vocacionada para apurar esses mesmos resultados. E, portanto, o que eu desejo é que a Autoridade da Concorrência, e o professor Manuel Sebastião em concreto, corporize uma nova vaga de resultados palpáveis para uma instituição, que é uma instituição importante, e que a Autoridade da Concorrência como instituição aproveite também estes debates e estes encontros parlamentares para tomar nota de situações e, eventualmente, produzir as consequências inerentes a esses registros. Comecemos então pelos combustíveis e pelo relatório que aqui nos foi apresentado aqui há alguns tempos na Comissão de Economia pelo professor Manuel Sebastião. Não desconhece certamente que os resultados que apresentam na altura, aliás, o PCP assinalou, correspondem um pouco a uma, aquela imagem bem nacional de que a montanha pariu um rato e que as recomendações, constatações e remédios apontados pela autoridade da concorrência não só ficavam muito aquém das expectativas, como sobretudo, e aqui é que importa realçar, não traziam nada de novo relativamente a conclusões, constatações e estudos já realizados precedentemente pelo seu antecessor e pelo Conselho da Autoridade da Concorrência no passado recente. Mais concretamente, desde pelo menos 2004, e aliás, constatações e recomendações que até tinham sido aqui já, algumas delas explicitamente enunciadas pelo seu predecessor. A verdade é que surge, e eu gostava de esclarecer consigo, uma espécie de polémica entre os atuais titulares da Autoridade de Concorrência e os anteriores, se assim posso designar. E se estou a designar de uma forma pejorativa, não é essa a intenção. É mais no sentido da constatação. Isto é, parece existir, e nós aqui fomos tomando nota de investigações produzidas pelos anteriores titulares, que apontavam no sentido de facto, ser muito difícil provar uma cartelização entre as companhias petrolíferas no sentido de pré-determinar preços ou de pré-fixar, de determinar essa cartelização ou essa combinação de preços, passo a expressão, mas também é verdade que o anterior titular da Autoridade da Concorrência disse-o aqui, está registado em atas, que o facto de ser difícil de demonstrar não significava necessariamente que ela não existisse. E que havia estudos e investigações em curso. Por outro lado, pareceu-me a mim claro, que os atuais titulares, concretamente o professor Manuel Sebastião, vamos chamar, entre aspas, o boi pelos nomes, não assume esses estudos anteriores, ou pelo menos assume ou indicia um certo desconhecimento do teor dessas investigações precedentes. E eu gostava de perceber se isto é ou não é verdade, ou até que ponto é que é fidedigna a informação que nos chega. Existiu ou não existiu, em toda a extensão e rigor, em toda a sua amplitude, uma transferência de informação entre os dois titulares? E se sim, parece óbvio que esses estudos precedentes existiam, porque eles foram até referidos nesta comissão, em audições anteriores que ocorreram aqui. Uma questão intimamente relacionada com esta surgiu mais recentemente de afirmações públicas do anterior responsável da Polícia Judiciária, Dr. Alípio Ribeiro, que numa entrevista ao Diário Económico relativamente recente diz mais ou menos preto no branco que a Autoridade da Concorrência tem uma capacidade humana absolutamente insuficiente para produzir investigação de natureza que assume uma certa natureza de âmbito policial, passa a expressão, designadamente na determinação de fenómenos de cartelização e na determinação de fenómenos de combinação de preços. E a questão é esta. Falou-nos ali da capacidade de atuação da autoridade, da formação, recrutamento e do intercâmbio do pessoal que lhe está adstrito, e eu pergunto-lhe se concorda ou não concorda com estas limitações que são apontadas à Autoridade da Concorrência pelo ex-responsável da Polícia Judiciária, que naturalmente tem uma informação, de certa forma, não direta, mas pelo menos privilegiada, e se concordar, o que é que estamos a pensar fazer para resolver estes problemas. Vou-lhe colocar de seguida, tão sinteticamente quanto possível, três ou quatro questões de casos concretos que, na minha opinião, deveriam ser objeto, ou alguns estarão mesmo a ser objeto, de investigação por parte da autoridade da concorrência. A primeira questão tem a ver com um fenómeno que é vulgarmente utilizado como, simultaneamente como motivação para captar clientes, se quiser, que são os chamados produtos de oferta por diversas entidades, designadamente por publicações periódicas, até jornais, para não ir mais longe. E que a oferta desses produtos, simultaneamente com o ato de compra, digamos assim, das publicações, tanto quanto me parece, não respeitam o quadro legal obrigatório. Eu, pelo contrário, diria, ferem ostensivamente o quadro legal que deveria nortear essas ofertas. Por exemplo, há um regulamento que obriga a informação da origem e proveniência sobre o produto ou oferta, sobretudo, e também, se quiser, informação de rotulagem para permitir até a rastreabilidade daquilo que se oferece, por um lado. Por outro lado, há a lei que protege os direitos dos consumidores nesta matéria. E a verdade é que nós vemos produtos oferecidos por publicações praticamente todos os dias que não obedecem a nenhuma rotulagem, que são produtos que são usados diariamente no cotidiano da vida das pessoas. Eu não queria estar a designar exemplos para não ferir suscetibilidades e não me obrigue, certamente, a colocar a chamar os bois pelos nomes também, mas creio que é suficientemente identificável. E a verdade é que são distribuídos de forma anónima, sem qualquer referência de proveniência. Mas, alguns desses produtos, que são distribuídos gratuitamente, têm sido objeto de uma reação negativa das associações representativas dos produtores desses produtos, passa a expressão, que, naturalmente, não são quem os fornece, nenhum dos seus associados, e que, portanto, acusam este fenómeno de incumprimento legal, por um lado, de total incumprimento legal, por um lado, e, simultaneamente, de ofensa clara à lei da concorrência, ocupando um espaço de produção que deveria ser, eventualmente, ocupado por um produtor dessa associação. Segunda questão. Tem a ver com o fenómeno da ligação da EDP e desta campanha útil que há em curso, que a EDP promove, de tentar motivar os cidadãos a fazer uma substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de baixo consumo. Esta é uma campanha útil, obviamente com efeitos desejáveis na poupança de energia, mas a verdade é que a EDP está a articular esta substituição, enunciando e apontando empresas, grandes grupos económicos, como os privilegiados desta substituição. Passa assim, passa a expressão. Quase que fazendo passar a mensagem que esta substituição passa ou deve passar, induzindo a um comportamento junto dos cidadãos, que me parece absolutamente ilegítimo do ponto de vista da concorrência, e onde há um evidente desprezo, por exemplo, por um vasto tecido empresarial de pequena dimensão, que está completamente arredado disto, que não é nomeado, que não é publicitado, e, portanto, que não é induzido a sua utilização num manifesto ato de concorrência desleal, que eu acho que deveria ser objeto de uma referência, de uma atitude por parte da autoridade da concorrência. Gostava de ouvir a sua opinião. Outra questão, a tradicional relação do setor, do chamado setor da grande distribuição, com os seus fornecedores. E aquilo que se designa por, se quiser, determinação ou imposição de margens de comercialização na cadeia de valor, que são quase, deixe-me utilizar a expressão, leoninas. Este fenómeno foi objeto de uma análise, um relatório do chamado observatório dos mercados em determinados setores e áreas de produção, é verdade. Estas conclusões foram retiradas desse relatório. Estas conclusões suponho que terão sido comunicadas já, terão sido à autoridade da concorrência. Eu queria confirmar esta informação e queria confirmar quais são, se confirmar qual é o procedimento e o seguimento que a autoridade da concorrência está a dar a esta questão. Já foi levantada aqui uma questão que eu gostava de ouvir abordada pela deputada Leonor Coutinho, que é a intervenção da autoridade da concorrência em toda a matéria comportamental do setor bancário financeiro. Ela referiu-se ao crédito da habitação, também se referiu a alguns outros aspectos, mas eu referia-me a tudo aquilo que se designa por matéria regulamentar de comissões que são objeto de, digamos assim, de pagamento por parte dos depositantes e utentes e clientes do setor bancário e financeiro, e que correspondem, comparativamente com aquilo que se passa noutros países, uma reconhecida atitude, se quiser, abuso de posição dominante relativamente ao nosso país. Isto é, o nível de custos resultantes desta matéria comportamental, em termos gerais, no setor bancário e financeiro, assume um peso absolutamente desproporcionado, superior àquilo que é regra geral ser os níveis usados para as mesmas questões, para o mesmo nível de comissões, etc., nos restantes países europeus. Finalmente, o Presidente da Autoridade da Concorrência referiu aqui algumas medidas que considerou interessantes relativamente à concessão da EDP Alqueva Pedrógão e ao já referido problema Galp Terminal de Granéis Líquidos. Só que eu, se bem percebi, a referência do professor Manuel Sebastião foram elogiosas relativamente às soluções encontradas, considerou-as interessantes, mas salvo algum indício do seu conteúdo relativamente à EDP, não percebi, de facto, qual era o conteúdo exato dessas soluções. E já agora, aproveitando o seu enunciado, que elaborasse um pouco mais e nos informasse qual é o teor dessas soluções encontradas, em concreto nas duas situações, para nós podermos avaliar, de facto, da relevância e do interesse com que os designou.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. E o Sr. Professor tem a palavra para responder este vasto conjunto de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou procurar responder a todos. Eu tomei nota, mas se alguma coisa ficar por responder, depois eu agradeço que me chamem a atenção e procurarei responder se o não tiver feito. Há aqui uma questão que, de certo modo, esteve subjacente a várias questões. E eu gostaria desde já de esclarecer, não há, de facto, o atual Conselho da Autoridade da Concorrência, digamos, vê-se como a continuar a obra do anterior Conselho. Quer dizer, não há qualquer, digamos, não temos qualquer contradição, subscrevemos o que o anterior Conselho fez e esperamos, digamos, merecer a herança que recebemos e, naturalmente, melhorar. Mas, quer dizer, não há, de facto, eu gostava que isto ficasse claro, foi um trabalho notável que foi feito pelo anterior Conselho, construção de uma autoridade a partir do zero, basicamente, e em 5 anos. E, portanto, digamos, esta ideia de continuidade, naturalmente, sujeito a um estilo de gestão diferente e às melhorias que entendemos que devemos introduzir, penso que é a ideia-chave de toda a nossa atuação e eu gostaria de frisar aqui essa ideia.
Portanto, o que é que nós pensamos do legado anterior? Ah, pensamos muito bem. Pensamos muito bem e pensamos que recebemos uma herança realmente, de facto, muito útil e com a qual podemos trabalhar. Nós, na questão, não estamos a abandonar nada que fosse algo em que o Anterior Conselho tivesse empenhado. Não que eu tenha consciência ou... Não há intenção, nem há o propósito, nem estamos a fazer isso. Na questão, eu depois irei, enfim, explicando isto ao longo da intervenção, mas, portanto, esta é a ideia de fundo que eu julgo que gostaria de deixar aqui bem frisada. Quanto ao estudo dos combustíveis... Portanto, já agora, em matéria de recomendações, isto também é uma questão que vale a pena, digamos, esclarecer. Quando a autoridade da concorrência faz uma recomendação, digamos, depois a autoridade da concorrência não tem competência para verificar se a recomendação foi ou não seguida. Quer dizer, compete às entidades a quem a recomendação foi feita, quando é o Ministério ou o Ministério em causa, dar seguimento ou não dar seguimento à recomendação que foi feita. Mas nós não temos, a autoridade em si não tem competência para, digamos, fiscalizar se a recomendação foi ou não foi seguida. Mas a nossa apreciação do que está a ser feito é que, de uma maneira geral, as recomendações que foram feitas estão a ser seguidas. É esta a apreciação que temos do processo. Quanto... ao estudo, enfim, eu tive a ocasião de facto de focar nesse aspecto, mas eu depois poderei voltar novamente à questão. De facto, nós não encontramos indícios que nos permitissem concluir que haveria cartel. Houve um equívoco e eu passo a explicar o que é que aconteceu relativamente ao equívoco na semana passada. Realmente houve uma falha de comunicação interna dentro da autoridade da concorrência relativamente ao esclarecimento que prestámos inicialmente a uma jornalista que nos tinha feito a pergunta de saber se havia ou não enfim, processos em curso na autoridade da concorrência em matéria de combustíveis líquidos. E realmente a falha de comunicação teve origem no seguinte, quer dizer, havia pessoas que estavam a pensar que esta pergunta dizia respeito a processos em curso e resultantes de queixas. Havia outras pessoas que estavam a pensar em inquéritos da iniciativa da própria autoridade da concorrência. E nesta, digamos, nesta falha de comunicação foi prestada uma informação que realmente depois nós viemos a constatar que deu origem a um equívoco. Deu origem a um equívoco. A jornalista, com base na nossa informação, fez um artigo em que dizia que teriam desaparecido processos da autoridade da concorrência. Perante esse artigo, a nossa reação imediata foi vamos esclarecer isto totalmente e com toda a clareza. E realmente assim o fizemos. E fizemos não apenas relativamente à jornalista, mas fizemos ao mercado, fizemos a todas as pessoas através de um comunicado da Autoridade da Concorrência. É o comunicado número 8 de 2008, 26 de junho, foi o comunicado que foi feito no próprio dia em que o artigo do jornal saiu. Só não foi feito de manhã, porque eu de manhã, enfim, assim que me apercebi do artigo e apercebi-me que havia qualquer coisa que não estava bem e possivelmente nós tínhamos estado na origem desse equívoco e, portanto, tudo isso tinha de ser esclarecido totalmente. Mas eu, durante a manhã, estive bloqueado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, havia um seminário internacional, eu moderava uma mesa e, portanto, mas da parte da tarde, temos ao trabalho e, assim que tivemos o trabalho concluído, fizemos, digamos, o apuramento de tudo o que havia a esclarecer e pusemos cá fora o comunicado número 8 de 2008, em que revelávamos, de facto, havia os 8 inquéritos em curso, eram inquéritos, portanto, não eram processos resultantes de queixas, eram inquéritos da iniciativa da própria autoridade da concorrência. tinham uma natureza contraordenacional, se, portanto, forem conclusivos no sentido que há qualquer coisa a fazer, nós avançaremos nessa matéria. Eram inquéritos que estavam abertos, foram abertos entre 2004 e 2005, portanto, não tinham nada a ver com o recente choque de livro. E nós entendemos que, não obstante sermos muito reservados nas informações que prestamos sobre os trabalhos que temos em curso, neste caso abrimos uma exceção e entendemos que, dado ter havido um equívoco, era nosso dever esclarecer completamente esse equívoco. Portanto, prestámos esta informação a título excepcional e, inclusivamente, referimos, isto é feito a título excepcional para esclarecer informações anteriormente prestadas. Portanto, houve aqui, digamos, da nossa parte, uma preocupação realmente não deixar qualquer dúvida sobre esta matéria. O que é que vai acontecer a estes 8 inquéritos? Bom, eles vão ser finalizados. Estamos em vias de finalização. Enfim, vamos absorver o estudo, os conhecimentos adicionais que obtivemos através do estudo sobre os combustíveis. Também vamos informar todas as pessoas do destino que estes inquéritos vão ter. Quer dizer, se avançamos ou se não avançamos a partir da finalização destes inquéritos. De certo modo, estes estudos refletem já vários outros inquéritos e processos que temos em curso. Eles refletem já aqui, de certo modo, uma política do novo Conselho da Autoridade da Concorrência. Essa política do novo Conselho da Autoridade da Concorrência é processos abertos ou inquéritos abertos, se estão ativos, têm de ser prosseguidos com a variável tempo muito em cima de nós. Quer dizer, nós temos de, se está aberto, temos de avançar, tendo sempre esta preocupação que o tempo não espera por nós. Nós temos de fazer o trabalho depressa e bem. Agora, processos abertos que não estão ativos, esses temos de os finalizar com toda a brevidade possível e estes processos, de certo modo, não eram processos que, digamos, estavam abertos e nós agora vamos, então, retomá-los e concluí-los rapidamente e verificar o que é que há para investigar mais e tomar a decisão final e, como digo, informar todas as pessoas do que é que iremos fazer. Devo dizer também que tomámos imediatamente medidas no sentido de não voltar a acontecer equívocos desta natureza. Quer dizer, portanto, todas as pessoas estão muito conscientes, não, digamos, agora há um sistema de cheques e contra-cheques na toda a informação que sai da Autoridade da Concorrência, reforçámos esses cheques, quer dizer, portanto, tomámos todas as medidas no sentido disto não voltar a acontecer. Naturalmente, o site da Autoridade da Concorrência é o instrumento privilegiado de comunicação, vamos reforçar toda a informação, tudo aquilo que pudermos divulgar ao público. Já divulgamos hoje muita coisa, mas vamos fazer um esforço para divulgar tudo o que pudermos divulgar e, portanto, será feito. Quanto a uma eventual contradição com o que foi aqui dito no Parlamento em 3 de junho, aí não há nenhuma contradição, digamos. De facto, o estudo que foi aqui apresentado em 3 de junho não tinha nenhuma natureza contra o ordem nacional, era um estudo, digamos, do mercado dos combustíveis. Não foi feita nenhuma pergunta sobre o assunto, portanto, nem sequer tive de responder a nenhuma pergunta. Quer dizer, aliás, o período do enfoque do estudo estava muito no período recente, neste choque do livro, 2008, nem sequer, enfim, embora nós tenhamos ido buscar, digamos, a tendência que já vinha de trás, mas não incidia sobre 2004, 2005, quando estes processos foram abertos, enfim. E, portanto, digamos, aqui houve da nossa parte, penso, uma total transparência e uma total isenção e, por nossa iniciativa, e o assunto ficou, penso, totalmente esclarecido, como não podia deixar de ser. E, portanto, será, naturalmente, o destino destes 8 inquéritos será também igualmente comunicado a todo o mercado. Depois, quanto a certos aspectos que preocupavam o presidente da anterior autoridade, por exemplo, a nossa capacidade para combater cartéis, a revisão da lei da concorrência. A revisão da lei da concorrência, digamos, o trabalho continuou, o grupo de trabalho que ele montou é o grupo de trabalho que nós utilizamos. Portanto, digamos, há aqui uma continuidade desse trabalho, enfim, as ideias que vinham atrás são as ideias, enfim, eventualmente nós estamos a melhorar num ou outro aspecto, mas, digamos, a continuidade é tal que os próprios grupos de trabalho, havia dois grupos de trabalho que estavam montados, continuaram, portanto, nós demos e continuar. O combate aos cartéis é um combate muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas nós também estamos a trabalhar nesta matéria e vamos avançar nesta matéria, espero que a breve prazo. Quanto aos estudos em curso, portanto, a Sra. Deputada mencionou problemas estruturais no mercado de eletricidade, switching costs em banca, questão dos hospitais, assuntos relacionados com os seguros e as infraestruturas. Nós, claramente, a questão dos switching costs em banca, e depois eu terei a oportunidade também de voltar a esta questão relativamente às perguntas que me fez a Sra. Deputada Leonor Coutinho. Este grupo de trabalho continua ativo, é um grupo de trabalho entre a Autoridade da Concorrência e o Banco de Portugal, está ativo, está a trabalhar, eu espero também, enfim, ter resultados deste grupo de trabalho a breve prazo. Os outros estudos, eu julgo que parte destes estudos, e eu agora tenho de verificar e tenho de confirmar tudo, parte destes estudos eram estudos que acabavam por aparecer no contexto de análises de operações de concentração que estavam na própria Autoridade da Concorrência ou análises de processos de práticas restritivas. E, portanto, mas eu terei a ocasião de verificar, fazer o ponto da situação exatamente, e não queria de forma nenhuma dar qualquer informação menos precisa, mas terei a ocasião de, por escrito, de fazer o ponto da situação depois desta sessão. Quanto à Sra. Deputada Leonor Coutinho, sem dúvida nenhuma tem toda a razão, esta recente saiu ontem da Comissão Europeia sobre cartéis, nós, digamos, a minha ideia era não mexer no assunto por razões endógenas, mas obviamente nós vamos estudar o que a Comissão Europeia emitiu agora. E vamos, enfim, se houver algo a absorver, certamente absorveremos isso, não há dúvida nenhuma, portanto, sem dúvida nenhuma. Quanto ao mercado do petróleo, nomeadamente, aqui levantou duas questões, a questão da informação e a questão da regulação do mercado de futuros. Eu gostaria de dizer que neste momento o próprio Fundo Monetário Internacional decidiu avançar com um estudo global sobre este mercado e vai ser muito interessante porque ele, digamos, é uma instituição que tem uma capacidade à escala mundial para fazer um estudo bastante substantivo nesta matéria e vamos ver quais são as conclusões. A regulação dos mercados futuros é algo que, digamos, excede claramente a concorrência, mas, portanto, vamos ver o que é que esse estudo do Fundo Monetário Internacional diz e, por outro lado, entidades que são responsáveis, são mais diretamente responsáveis pelo mercado dos futuros, dizem sobre esta matéria, mas nós, digamos, estaremos certamente numa segunda linha neste assunto, é assim que eu vejo este ponto. Quanto à atividade da banca, atividades relacionadas com a banca, o Sr. Deputado Honório Novo também levantou a mesma questão. Esta é uma matéria em que, enfim, naturalmente eu aqui sinto mais à vontade, dadas as minhas anteriores funções. E, portanto, como disse já, portanto, os switching costs em banca, o grupo de trabalho continua a trabalhar, era o mesmo que já existia, continua a trabalhar e esperemos ter resultados concretos para apresentar, nomeadamente nas matérias que citou, a matéria dos produtos de poupança, a matéria dos seguros associados ao crédito, portanto, a mudança. É curioso, às vezes, que alguns destes switching costs são introduzidos, e permita-me só esta parte, porque é uma situação muito interessante. Houve, por exemplo, um switching cost que que foi, digamos, completamente resolvido por uma mudança tecnológica e as pessoas nem sequer se aperceberam. Tem a ver com a introdução do sistema de débitos diretos na economia portuguesa. O nosso sistema de débitos diretos é um sistema muito bom e muito completo. E o que é que aconteceu? Nós antigamente tínhamos a tal autorização de débito em conta, mandávamos uma carta aos bancos e depois o banco pagava as nossas contas da eletricidade, da água. Mas mudar de conta de banco, a gente nem sabia quais eram as autorizações que tinha dado, era um problema complicado. Hoje, com o sistema de débitos diretos, é um género de situação em que nós temos uma autorização de débito direto num banco e é facílimo mudar para outro banco. Basta ir a uma ATM, está lá tudo, é só dizer, agora deixa de estar aqui, passa ali, sem qualquer custo para o cliente. É uma mudança tecnológica, não demos por ela, mas foi de facto uma mudança fantástica que ocorreu e, digamos, tive a oportunidade de acompanhar essa mudança. Quanto ao estudo da Comissão, o Sector Inquiry, sobre as contas correntes e sobre os cartões, enfim, é um estudo que eu devo dizer que é um estudo que é muito útil, chama-nos a atenção para uma série de pontos, mas nomeadamente eu devo dizer que tenho algumas reservas sobre este estudo, mas enfim, não são para aqui chamadas. De qualquer maneira, há um estudo feito, e eu aqui também, digamos, tive alguma responsabilidade nessa matéria, e perdoe-me se eu cite esse estudo, que é o estudo sobre os custos e os benefícios dos meios de pagamento em Portugal. É um estudo feito pelo Banco de Portugal e é um estudo muito completo e de facto feito de uma maneira exemplar, no sentido em que muitos destes estudos, e parte do estudo da Comissão tem esse problema, estes inquéritos setoriais, muitas vezes, pedem-se dados às empresas, as empresas facultam dados, mas depois as metodologias não são iguais, os dados não são exatamente comparáveis, fazem-se umas médias, aquilo é uma coisa. E esse estudo dos meios de pagamento em Portugal, dos custos e benefícios dos meios de pagamento, foi um estudo em que a metodologia foi discutida com os próprios bancos e os dados foram, digamos, objeto de muita interação entre os bancos e o Banco de Portugal, e pensamos que é um estudo exemplar desse ponto de vista, é um estudo muito interessante. Mas, portanto, sem dúvida nenhuma, nós estamos a trabalhar nos switching costs e esperemos que, com o Banco de Portugal, esperemos a breve prazo ter resultados. É daquelas áreas de atuação em que eu espero ter conclusões rapidamente, quer dizer, porque realmente é algo que a última coisa que eu gosto é de arrastar para baixo. Sou deputado Diogo Feio. Portanto, quanto à notícia dos inquéritos, eu julgo que está respondida, mas qualquer outra questão, levante, por favor. Quanto à questão da Galp, e já agora também as duas operações, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que realmente nós, como disse, estudámos esta operação, digamos, não apenas na primeira fase, mas também em fase de investigação aprofundada. Como disse também, foi uma operação que analisámos com muito cuidado. Digamos, as nossas equipas foram a Sines, quer dizer, falaram com o Porto de Sines, falaram com o Porto de Aveiro, falaram com o Porto de Matosinhos, quer dizer, à troca de correspondência, para analisar bem a situação. E, digamos, embora apareça como uma operação de concentração, não é uma operação de concentração no sentido de que a Galp fica com a propriedade do terminal de granéis líquidos de Sines. Não, a Galp fica apenas com a concessão em regime de serviço público. E esta é a parte muito importante e foi a parte decisiva para nós termos concluído como concluímos. Quer dizer, o regime de serviço público implica o quê? Implica que os preços são preços fixados para a gestão do Porto de Sines. Os preços só podem ser aumentados se forem autorizados para a gestão do Porto de Sines e é preciso fazer prova da justificação para esse aumento. Há o aumento de acordo com a taxa de inflação, mas, para além da taxa de inflação, não pode haver aumentos a menos que haja uma justificação resultante de obras ou de outros melhoramentos que sejam introduzidos e, portanto, tudo isso está estipulado no contrato de concessão e no contrato de exploração. Há dois contratos, o de concessão e o de exploração. As regras de acesso estão também muito determinadas, quer dizer, não há, digamos, não pode haver discriminação por parte da Galp relativamente às regras de acesso, sobre estadias, etc. Portanto, tudo aquilo digamos, é uma atividade muito vigiada em regime de concessão de serviço público e, portanto, pareceu-nos que estavam dadas as garantias para que não houvesse qualquer violação de regra de concorrência. E, portanto, embora isto faça parte, como o Sr. Deputado disse, e com toda a razão, digamos, daquela componente, por grosso, no abastecimento dos combustíveis líquidos, nós pensamos que aqui, em consciência e com uma análise muito cuidadosa, falando com todas as pessoas, estão salvaguardadas quaisquer possíveis violações de concorrência. Se as houver, ou enfim, se houver a menor denúncia, certamente não deixaremos de atuar. Quanto aos preços e ao portal de preços, Sr. Deputado, nós temos seguido, portanto, temos seguido o mercado dos combustíveis, aliás, há, de certo modo, historicamente, uma relação entre a liberalização do mercado dos combustíveis e a criação da autoridade da concorrência, como possivelmente o Sr. Deputado se recordará. Na altura, digamos, o mercado dos combustíveis era um mercado regulado, até dezembro de 2003. A autoridade da concorrência foi criada em março de 2003. E, portanto, só depois da autoridade da concorrência criada e de a autoridade da concorrência ter assumido a vigilância deste mercado, e daí a newsletter sobre o mercado dos combustíveis, é que então o mercado dos combustíveis foi liberalizado. Portanto, este é o objeto. Quanto ao portal de preços, nós pensamos que o portal de preços dos combustíveis está suficientemente afixado em, digamos, em diversas instituições, por assim dizer, e nomeadamente agora nas autoestradas, uma das recomendações era que isso fosse, digamos, instituído, e eu penso que a nossa informação é que o Ministério da Economia determinou que o assunto avançasse sem mais delongas. Havia um problema de saber quem pagava o quê, mas penso que o Ministério da Economia determinou quem é que paga e, portanto, tudo isso vai avançar. Os painéis eletrónicos, pensamos que vai avançar. Na questão do... Mas agora, em termos de preços de bens gerais, ou Sr. Deputado, o problema é que nós... há aqui uma questão, por um lado, a questão legal, como eu tentei ilustrar, do ponto de vista legal, parece-nos claro que nós não temos competência na matéria, não é? Mas, independentemente disso, há também uma questão da afetação de recursos. Nós vamos fazer muito destes assuntos, depois não temos recursos, talvez, para fazer aquilo que devemos fazer. Mas, agora, no caso, sempre que há suspeitas de que determinados preços possam estar, digamos, refletir práticas restritivas de concorrência, aí teremos de atuar. E, nomeadamente, sem dúvida nenhuma, nós temos investigações, temos uma investigação ativa na matéria dos ginásios, sem dúvida nenhuma, Sr. Deputado, não poderei avançar mais do que isto, enfim, isto é de conhecimento público, mas estamos ativamente a trabalhar nesta matéria, Sr. Deputado, eu espero também, enfim, gostaria que não demorasse muito tempo poder dizer qualquer coisa de mais concreto sobre as conclusões do nosso trabalho. E quanto ao pequeno comércio, enfim, nomeadamente esta questão do IVA, claramente, já agora deixe-me dizer porque é que no caso dos ginásios, digamos, se justifica ex ante uma intervenção da autoridade da concorrência, ex ante a medida, porque é uma categoria específica de um serviço. E, portanto, tendo havido uma baixa significativa do IVA, subsiste a interrogação de saber, não tendo essa baixa do IVA sido refletida em muitos casos, se poderá ter havido um comportamento não concorrencial da parte das pessoas que, portanto, praticaram esses preços. Mas é por esta razão específica, porque pode haver aqui um problema de concorrência, uma prática restritiva de concorrência. Não é? Os preços em geral, Sr. Deputado, é algo que nos transcende, e é um bocadinho essa a ideia que eu gostaria de deixar aqui, enfim. Quanto à cultura de concorrência, a publicitação das decisões judiciais, há isto, sem dúvida nenhuma, Sr. Deputado, as suas... nós estamos em grande sintonia, penso eu. Enfim, não farei qualquer comentário sobre as afirmações do Presidente do Tribunal de Comércio de Lisboa, compreenderá naturalmente que assim seja, mas toda a ação informativa que pudermos ter em matéria de concorrência, decisões judiciais, nós gostaríamos muito de ter, isso achamos que é importante. Nas faculdades, claramente, enfim, eu penso que o currículo deve ser enriquecido com matérias de concorrência, e tem vindo a ser. Agora, esta é uma matéria ainda nova em muitas áreas, mas tem vindo a ser, temos a noção, por exemplo, aquele lançamento da revista Cadernos de Concorrência, possivelmente nós vamos fazê-lo em colaboração com uma universidade, e, portanto, certamente, enfim, subscrevo inteiramente todas as suas preocupações nessa matéria. Quanto, Sr. Deputado Honório Novo, já agora, quanto ao... digamos, aos estudos combustíveis, portanto, eu penso que já esclareci alguns aspectos. Polémica entre o atual e o anterior Conselho, Sr. Deputado, creia-me, não há nenhuma. Não temos qualquer divergência. Enfim, não. O trabalho que herdamos, a herança que recebemos, nós temos de amarecer. É assim que eu vejo, digamos... aquilo que as responsabilidades que assumi e procurarei sempre fazer melhor do que já foi feito. E, aliás, o standard é muito alto e, portanto, como dizia a Global Competition Review, que é a tal revista que faz um benchmarking de várias entidades, eles diziam que determinavam a sua apreciação dizendo que o novo presidente tem de estar à altura, enfim, do trabalho do anterior e, portanto, digamos, eu tenho a noção das responsabilidades que tem nesta matéria e, portanto, gostaria de deixar. Portanto, a cartelização nos preços dos combustíveis, Sr. Deputado, nós não dizemos que não, nunca dissemos que não. Nós, tudo o que dissemos foi que não encontramos nenhum índice. De facto, não encontramos nenhum índice, Sr. Deputado. Isso... mas é tudo o que dissemos. Agora, também encontramos algo mais, Sr. Deputado. É um mercado em que nós constatamos que toda a gente sabe tudo sobre este mercado. Toda a gente sabe os preços que se praticam neste mercado. E, portanto, digamos, muitas vezes o incentivo num cartel vem de não saber os preços que estão a ser praticados pelos outros agentes, ou de haver um interesse em, digamos, de uma certa coligação para acertar preços. Aqui os preços sabem-se todos, realmente. É algo que nós constatamos. Pode ser que aconteça qualquer coisa. Nós estamos até daí que nós vamos continuar o estudo. Agora com uma informação regular maior. Enfim, também não queremos sobrecarregar as empresas. Digamos, estamos a pensar o que é uma informação adicional razoável também, mas numa base mensal. Portanto, esta é, digamos, a ideia. Quanto aos estudos que havia na Autoridade da Concorrência, havia de facto estes 18 inquéritos da iniciativa, e portanto, Sr. Deputado, creia-me, foi com toda a transparência. Lamentamos o equívoco, eu sou o primeiro a reconhecer, mas e sou deputado e, enfim, todos serão informados do destino que terão estes estudos. As afirmações do Sr. Dr. Alípio Ribeiro, antigo diretor-presidente da Polícia Judiciária, também não compreenderá que não as comente. Qual é a avaliação, no entanto, que eu faço dos recursos da Autoridade da Concorrência? Naturalmente, nós gostaríamos de ter mais recursos, um bocadinho mais recursos, mas, enfim... Os recursos, eu diria que são razoáveis. Nós temos a noção de que também não podemos pedir este mundo e o outro. Temos um conjunto de pessoas realmente bastante bem preparadas e competentes. Gostávamos de ter um bocadinho mais. Vamos fazer um bocadinho mais de recrutamento dentro de limites, digamos. Quando eu vier cá em março, eu poderei já fazer o ponto da situação sobre os recursos adicionais que conseguimos, até porque, Sr. Deputado, há sobretudo uma variável que nós gostávamos de lhe dar uma importância maior, é a variável tempo. A variável tempo é uma variável muito importante, não só porque temos a consciência clara de que os agentes económicos precisam que nós trabalhemos depressa. Ainda hoje o presidente de uma empresa dizia, é preciso que os reguladores trabalhem com mais pressa, com mais urgência, e eu subscrevo inteiramente essas palavras. Não só porque as empresas neste mundo moderno precisam de trabalhar com muita pressa, como também porque, e esta é uma convicção do atual Conselho, se nós tivermos a convicção de que após uma investigação inicial nós conseguimos ter uma razoável fotografia do problema, quer dizer, nós temos de ter a noção de o que é que ganhamos a mais em de investigar com mais tempo aspectos que podem eventualmente ser secundários e não trazer nada de novo à investigação. E, portanto, com esta variável tempo sempre em mente, nós gostaríamos, enfim, de trabalhar, portanto, com toda a intensidade e com os recursos que temos e os recursos adicionais que iremos procurar obter. Quanto aos casos concretos que me levantou, Sr. Deputado, esta questão de produtos que são oferecidos para captar clientes, Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir o favor, eu não... Permita-me que eu lhe responda, eu vou ver como é que se configura este problema. Eu não gostaria de dizer nada em que ainda não esteja suficientemente à vontade, e este claramente eu não estou à vontade neste assunto, mas eu, assim que chegar à autoridade, eu irei investigar este assunto e terei a oportunidade de responder por escrito sobre como é que nós configuramos este problema. Na questão da EDP, o problema da EDP e da substituição das lâmpadas de baixo consumo, Sr. Deputado, aqui também nós já tivemos este problema entre mãos, já foi dos assuntos que eu tive entre mãos, mas também aqui, permita-me, Sr. Deputado, eu peço-lhe a sua generosidade para lhe responder por escrito sobre esta questão, qual foi o pensamento da autoridade, porque eu não queria também dizer nada que fosse menos preciso, eu falei também por escrito já rapidamente, Sr. Deputado. A relação de grande distribuição com os seus fornecedores. Eu sou deputado aqui, sou eu que dou entrada normalmente ao expediente, o grosso do expediente na alterada passa por mim. Eu, nos tempos recentes, não tenho presente, tenha entrado nada, não tenho a certeza, mas eu também confirmarei o que é que temos sobre esta matéria, Sr. Deputado, por escrito. Quanto a toda a questão comportamental no setor bancário, portanto, eu já respondi, certamente, Sr. Deputado, este grupo do Switching Costs está certamente ativo. Nós temos outros processos no setor bancário sobre os quais eu não posso falar, mas assim que for possível a autoridade prestará informações nessa matéria. Quanto à questão do terminal de Sines, creio que já ter respondido, mas qualquer outra questão que me queira levantar, por favor, Sr. Deputado. Quanto ao Alqueva, qual foi aquilo que eu considero interessante nesta decisão? Eu, como disse, portanto, o que é que esta decisão consistiu em quê? Esta decisão teve a ver com o seguinte, portanto, existe o empreendimento do Alqueva, cuja responsabilidade pertence a uma entidade que se chama EDIA, Empreendimento de Empresa de Desenvolvimento Integrado do Alqueva, e esta empresa tem a concessão por 75 anos da barragem do Alqueva e de Pedrógão. Portanto, ela tem esta concessão. Agora, houve em tempos a intenção do Governo de conceder esta concessão à EDP. E, portanto, houve agora que conciliar, digamos, uma história que remontava a 1972 com o que aconteceu mais recentemente. Isso foi possível de conciliar. Como é que isto foi conciliado? Isto foi conciliado com esta subconcessão, portanto, nós autorizámos a subconcessão à EDP, por 35 anos da barragem do Alqueva, mas ao fazê-lo nós tínhamos a noção de que, digamos, a produção de eletricidade aumentava, digamos, a posição dominante da EDP na produção de eletricidade em Portugal. E não estando ainda o MIBEL a funcionar completamente, isso poderia constituir de facto um problema. E daí o compromisso encontrado com a EDP, no sentido da EDP ceder a exploração de duas outras barragens, Raiva e Aguieira, por 5 anos, a uma entidade diferente, o que vai permitir, portanto, introduzir simultaneamente concorrência no mercado elétrico, da produção elétrica em Portugal, durante este período em que o MIBEL ainda não estará em pleno funcionamento, e ao mesmo tempo permitir que a EDP passe a explorar a barragem do Alqueva, que era uma competência que a EDIA, enfim, não era exatamente o âmbito de competências ou de especificações que a EDIA gostaria de ter. Foi esta, digamos, solução dinâmica deste problema que nos pareceu extremamente interessante e que conseguimos concretizar sem ter necessidade de avançar para investigação aprofundada. Foi este aspecto que eu achei que era suficientemente interessante de relatar e foi algo que conseguimos ainda a semana passada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Sebastião. Foi uma sessão muito produtiva. Creio que as questões colocadas aos deputados foram aqui integralmente respondidas. Percebemos basicamente da sua excelente exposição e das respostas que produziu que os objetivos programáticos da Autoridade de Concorrência mantêm-se exatamente na esteira daquilo que tinha sido definido pelo anterior Conselho, o que não deixamos naturalmente de registar, sendo que o objetivo é aperfeiçoar a concorrência, servir a concorrência, tal qual está plasmada na divisa que aqui o Sr. Professor nos apresentou. E isso é bom, porque estamos a falar de uma autoridade que tem apenas 5 anos de vida. É bom não esquecer. Fez um trabalho notável nestes 5 anos, mas tem seguramente ainda um longo caminho a percorrer. Sr. Professor, permite-me apenas uma nota que eu penso que vai ao encontro daquilo que também aqui hoje explanou, que é, efetivamente, aprofundar e aprimorar a qualidade do trabalho da Autoridade de Concorrência com vista a servir a concorrência e a melhorar a transparência do mercado, que é aquela observação feita no relatório da OCDE, que do ponto de vista do enquadramento legal não pode naturalmente deixar de ser sopesada e ponderada concretamente até por este Parlamento e designadamente por esta Comissão, que é a questão de assegurar em todos os azimutos a independência, a isenção da autoridade reguladora, que é a Autoridade de Concorrência. E quando efetivamente a legislação ainda em vigor permite que o Poder Executivo possa, em circunstâncias específicas que estão plasmadas na lei, interferir e alterar uma decisão da Autoridade de Concorrência, é a sua própria independência e isenção que é posta em crise. Essa questão, como o Sr. Professor Ampassan aqui referiu, já aconteceu entre nós no passado recente, numa questão muito particular, que não vou aqui agora dilucidar, mas o que é facto é que esta observação da OCDE relativamente ao quadro legal em vigor não pode naturalmente deixar de ser atendida, não pode ser subestimada pelo poder político e particularmente pelos deputados e por este Parlamento, e penso que isso vai de facto ao encontro da guarida também a esse desejo que todos nós partilhamos de uma autoridade de concorrência forte, eficaz, que sirva efetivamente a concorrência, considerada esta como uma condição sine qua non para um desenvolvimento económico transparente e são. Senhor Professor, permita-me ainda que me associe aos votos já aqui expressos por alguns senhores deputados relativamente ao desejo sincero e genuíno das maiores felicidades do seu mandato. Naturalmente que um mandato de sucesso do Sr. Presidente e do seu Conselho é também para nós um motivo de regozijo e de apreço, porque significa que a Autoridade Reguladora está a funcionar bem e a cumprir o seu papel, e obviamente que também, como já tive a oportunidade de transmitir no início, foi um prazer tê-lo cá hoje, mas esperamos revê-lo de acordo com aquilo que é a norma e a competência desta Comissão. Uma vez por ano, as autoridades reguladoras vêm cá prestar contas da sua atividade e, portanto, em março do próximo ano, cá o esperamos, seguramente com mais resultados concretos para nos dar a conhecer o bom trabalho que seguramente irá desempenhar nos tempos vindouros. Muito obrigado, Sr. Presidente, e até uma próxima oportunidade. Sr. Deputados, a nossa reunião não terminou. Vamos despedir o Sr. Presidente, mas vamos continuar a nossa reunião. Muito obrigado.